Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje mais um clube do filme. E para isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Anderson.
E aí pessoas, tranquilo? Todo mundo bem?
Eu estou muito bem e eu sou o Vinícius e vamos fazer mais um clube do filme, né cara? Último clube do filme, escolha do Everton, One Cut of the Dead, certo?
Certo.
A rodada passou, então vamos finalizar o trio, né? Com a minha escolha, né? O ouvinte que tá caindo aqui de paraquedas, escutou pela primeira vez hoje o Clube do Filme. O Clube do Filme é esse quadro que a gente escolhe um filme para os outros membros da bancada aqui assistirem, né? De preferência, e temos tentado fazer sempre assim, um filme que o outro ainda não assistiu, né? Nós três ou convidados que aparecerão, eu tô devendo isso, só chamamos uma vez um convidado. Também esse quadro a gente não grava tanto, né? Mas tem que chamar mais convidados para fazer novos filmes. Mas hoje era a minha vez, a minha escolha, e como eu deixei lá dito, né, no final do podcast, a minha escolha foi Tar, filme, um dos filmes mais indicados, ou filmes de premiação ali do ano de 2022, né, que chegou no Oscar e foi comentado, né, apareceu ali, né, e foi o filme que eu escolhi, um dos filmes que eu mais gostei, acho que de 2022, e escolhi ele, os meus colegas que ainda não tinham assistido, e hoje vamos conversar então sobre esse filme, certo, galera?
Correto, todas as informações estão certas.
Eu não errei nada, né?
Não. Por enquanto não.
Então, só pra comentar antes de saber a opinião e o que os meus colegas acharam, Tar, como eu comentei, né, é um filme de 2022, escrito e dirigido pelo Todd Field. O Todd Field, na filmografia dele, ele não tem tantos filmes como diretor, né, ele dirigiu Pecados Íntimos e Entre Quatro Paredes, mas ele tem uma carreira ali grande de ator, assim, de participações menores, assim, mas o pessoal lembra muito de Olhos Bem Fechados, do Kubrick, que ele é o pianista lá. Você já assistiu esse filme?
Sim.
Ele é o pianista lá, que fica o tempo inteiro, e até fala que pegou muita dica, conversou muito com o Kubrick pro cinema dele, né.
Pô, e ele imagina, né?
Porra, imagina. Ele... Espero que ele tenha feito uma boa lição de casa, né? E ele ficou...
O cara teve um curso de graduação fazendo um filme.
É bem por aí. E, cara, teve um hiato de mais de 10 anos pra ele lançar um projeto novo, né? Pecados Íntimos de 2000 e alguma coisa. E
2006.
2006. Nossa, é muito tempo.
Nossa, 16 anos entre um filme e outro.
É muito tempo. E ele lançou o Tar em 2022, um filme que ele tem a ideia, ele comenta, há mais de 10 anos. E ele sempre foi pensando nesse filme e, enfim, conseguiu lançá-lo. O filme foi distribuído pela Universal, ele estreou no Festival de Veneza e recebeu 6 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, essa que também é um ponto relevante para se pensar na passagem de tempo, porque na cabeça do Todd Field sempre ele pensou na Cate Blanchett para fazer o papel da Lydia Tár, que é a nossa protagonista, o nosso estudo de personagem, a nosso centro, literalmente, do filme, né? E é muito louco isso, né? Você esperar tanto tempo, e ela é engraçado o diretor falar assim, ele falou abertamente em entrevista, lógico que ele pode estar metendo louco, né? Mas ele falou que se ela não aceitasse, eles não fariam o filme. Então, até aí, quem sou eu pra falar que ele tá mentindo, né?
Tinha que estar bom pra ela poder fazer o filme, né? Eu não vou me furtar de fazer esse tipo de comentário.
Não, eu prevejo trocadilhos, mas, enfim, ator tem a direito, mas serão bem-vindos.
Falando da obra cinematográfica em si, a gente foi muito bombardeado por esse filme em 2022, na questão do Oscar, da Cate Blanchett, que vai ser melhor atriz, não sei o quê, a Michelle Yeoh e tal, aquela concorrência toda. E já largando minha opinião aqui de antemão, e depois eu vou desenvolvê-la, foi um filme que não me fisgou tanto quanto eu achei que me fisgaria, assim. Chegou num determinado momento do filme e você já sacou o que tá rolando ali, e o filme passa a ser só uma sucessão de cenas repetindo algumas informações que já haviam sido passadas antes. É, eu digo assim que a primeira uma hora e vinte de filme, ela serve muito pra estabelecer exatamente aquele universo, o que, que a gente vai encontrar da personagem, mas depois é só mais uma hora de expansão de tudo isso que já tem. Não é nada, assim, pra mim que parecia, nossa, realmente é muito novo, alguma coisa. Ele é muito bonito, mas é, a forma é bonita, mas o conteúdo pra mim fica aquém do esperado.
É, eu acho que eu compartilho um pouco com essa opinião também, porque assim, pra mim...
Eu não achei ruim, tá? Só pra falar.
Não, eu também, eu não achei ruim, mas pra mim ele parece que falta impacto, sabe?
Pra mim parece que ele perdeu a mão na duração, assim. Esse filme podia ter tranquilamente uma meia hora a menos.
É,
ia ficar mais sucinto, sabe? Mais dinâmico.
Eu acho que a história em si, pra mim, tem pouco... Parece que tem pouco impacto nas coisas que vão acontecendo na história, sabe? É, eu acho que ele... A parte de trabalhar a personagem da Cate Blanchett, da Lydia Tarr, é sensacional. Ela realmente tá um absurdo nesse filme, sabe? O que ela apresenta é muito bom. Usar aquela personagem principal, mas parece, pra mim, eu senti pelo menos assistindo o filme, que parece que as coisas não tiveram tanto impacto do quanto deveria, ou quando tinha alguma coisa relevante, não era desenvolvida, sabe? Eu fiquei muito com essa sensação depois de ter assistido.
É engraçado, engraçado não é, né? Não tô rindo, mas é interessante esse ponto que vocês trouxeram, porque são pontos que eu escutei também, né? Porque quando eu assisti o filme ano passado, assistindo, né, os filmes oscarizados, né? Eu, quando assisti esse filme, eu gostei muito, inicialmente. Primeiro, porque a gente tem uma performance assim magistral da Cate Blanchett. Muita gente fala assim, ah, é o papel da vida dela. Talvez seja, mas ela, qual que não é o papel da vida dela? A mulher é, tipo, uma das melhores atrizes de todos os tempos. Então, é muito... Não é fácil, mas é incrível como ela consegue fazer mais uma vez um papel incrível. E o filme...
O melhor papel da vida dela é em Chumbo Grosso, todo mundo sabe.
É no Pinóquio Del Toro, né?
Não, em Chumbo Grosso como namorada do protagonista. Ou ex-namorada, enfim.
Mas, quando a gente começa a assistir o filme, você vai observando, né, e vendo o filme. E o filme, realmente, uma coisa que eu concordo sempre, acho que foi o Anderson que falou, acho que o Everton concordou, eu também acho o filme muito longo e... Eu acho que ele tem algumas repetições de situações ali. Não repetições de situações, mas informações duplicadas, mas que o Todd Field parece que coloca pra realmente fazer uma coisa enrolada ali, sabe? Porque, claramente, quando ele começa a contar a história da Lydia, né? E o filme, ele tem um ponto que eu acho que é interessante por um lado, mas ele, às vezes, dá uma sensação de falta. O filme é centrado totalmente na Lydia, né? A Lydia Tarr, que é essa maestrina super premiada. O filme tem uma coisa que eu acho muito foda, que ele se presta aos primeiros 20 minutos ali com aquela entrevista, que você não entende absolutamente nada se você não entender de música, mas você entende que ela é incrível naquilo que ela faz, né? Ela é realmente uma das mulheres mais fodas, não só mulheres, como uma das mais... Ela é uma maestrina, né? Mulher, contando na profissão toda, né? Como música da história ali, né? Então, é muito legal esse ponto, né? Que é aquela coisa que ele coloca e consegue construir bem, que é o crível, né? É aquela coisa da realidade ali, que é você acreditar que aquela figura é real. Tanto que tem muita gente que depois foi pesquisar pra ver se a Lydia Tarr não era real, né? Muita gente acreditou naquilo. E eu acho que o Todd Field, ele faz um trabalho muito bom em criar essa persona. Ele fala que a Lydia Tarr, pra ele, é real. E a construção dela é muito real, né?
Eu acho que isso é muito bom, principalmente nessa parte de falar da música e de contar da história da música, que eu achei uma das partes mais legais, tá ligado? De como ela apresenta a profissão dela. Eu acho muito foda toda essa parte, quando eles começam a discutir essas coisas, eu achei realmente muito bom. E realmente ela dá um peso de realidade muito forte.
Porque tem uns negócios legais que eu vi depois, pra você construir esse senso de realidade, aquele entrevistador do começo do filme, que tá fazendo entrevista com ela, é um entrevistador real daquilo, né? O cara escreve pro New York Times, ele é um bambambam ali do mundo da escrita de ensaios sobre músicos, né? Maestros e tudo mais. O alfaiate, não tem uma hora que ela vai no alfaiate e tal, fazer um terno ali, que ela vai trabalhar? O cara é real também, o cara que faz aquilo pra maestros e maestrinas. O personagem do Mark Strong, que é tipo um empresário, né? Ele não é real diretamente, mas ele é baseado numa personalidade real. Então, o filme, eu acho que ele...
O personagem dele é meio assustador, porque ele tem cabelo.
Isso é muito esquisito. Isso é uma coisa que eu reparei. Falei, nossa...
Isso estava estranho mesmo.
Não pode ser nem o Mark Strong. Eu não podia confundir com o Stanley Tucci, porque o Stanley Tucci também não tem cabelo, então...
Mas ele já teve, tem filme que ele já aparece com cabelo, o que também é bizarro. Mas assim, realmente, isso foi um fenômeno que pegou uma galera assim, vamos ver quem é essa mulher, e até descobrir que ela não faz. E aí é uma linha que o filme trabalha, e aí é um dos acertos do filme pra mim, é justamente tratar dessa ironia, desse distanciamento de que a gente tá num mundo tão imerso, tão louco, que tudo tem que ser muito grandioso. Uma pessoa, ela não pode ser simplesmente boa no que ela faz, porque ela precisa realmente ter algum parâmetro baseado no, na nossa realidade, assim. Quando você descobre que ela não existe, que na verdade o filme tira uma onda com a sua cara, fazendo exatamente isso, que é um grau de perfeição, um negócio tão absurdo que aquilo não poderia ser real. É um grau de exigência tão escroto que passa muito do que a gente vê na realidade. O que a gente vê em Succession, por exemplo, com o personagem do Logan Roy. Existem pessoas ruins, obviamente, mas assim, não tão caricatas a ponto de ser igual aquele personagem. As pessoas extrapolam e acham que, nossa, tem alguém no mundo real. O filme, ele tira um barato com a nossa cara nesse ponto. Porém, ele... E aí entra num ponto da minha crítica, que ele apresenta tudo muito bem, ele constrói toda essa tensão pra depois a gente ver que em determinadas partes a personagem, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é perdida dentro da própria concepção dela. Ela tem aquela exigência, principalmente na discussão que ela tem com um aluno, explicando por que ele não gosta de bar, porque tem as concepções pessoais dele, da coisa dele ser um pai ausente e tal, tem o estilo de vida, de que não combina com aquilo que ele pensa, enquanto ela se propõe a ser aquela pessoa que faz a seguinte provocação: a música é o que importa, não vale você levar a vida da pessoa pra dentro da obra. É muito do que a gente vê aqui do lado de fora, e o filme faz isso, da gente tentar trazer a vida dela pro lado de cá, trazer a obra dela pro lado pessoal, humano, fora do filme. E aí o filme mostra que, assim, ela não tem o que trazer pro lado de fora.
Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu mais gostei do filme, na verdade, né?
Isso que você estava falando de construção da realidade, eu acho também um ponto muito interessante, é mostrar a dinâmica da vida pessoal dela e dessa questão também de...
Que é consequência desse diálogo que ela tem com o aluno dela.
Mas também de dar vantagens para as pessoas apenas por interesse pessoal. Que é uma coisa que... Muito daquela questão acadêmica também, sabe? Que isso tem muito, realmente, sim, isso é muito bastante. Real, sabe?
Esses pontos todos, eu acho que eles são o que me fisgava pro filme, sabe? Porque, como eu comentei, a primeira cena lá da entrevista, ela é muito importante. Primeiro porque o negócio parece real mesmo, é um documentário, tá ligado? Foi gravado aquele negócio, é muito bem feito. Decorar um texto daquele, fiquei pensando, caralho, velho, quanto tempo essa mulher demorou pra decorar esse texto?
Falar porque em alemão, bicho.
Porque a Kate Blanchett...
é muito curta pra aprender alemão, cara.
Ela fez o quê? Quando ela pegou o papel e tudo mais, ela foi lá, refez aulas de alemão, então aprendeu muita coisa em alemão de novo. A Quinta Sinfonia do Mahler, que é aquela principal que ela ensaia o filme inteiro, quando assumiu a Orquestra de Berlim, né? Ela aprendeu a reger aquilo, aprendeu a tocar piano, então todas as cenas que tá tocando piano no filme, ela toca de verdade, então Sim. Ela aprendeu a tocar de piano. Então é aquele trabalho de ator mesmo, atriz, no caso, né? Ela vive, ela é a Lydia Tár, né?
É o tal do método. Não, mas brincadeiras à parte, assim, você percebe que ela é uma atriz extremamente comprometida com o trabalho dela, mas ela não... Não sei como é que eu poderia dizer. Ela não deixa isso soar pedante ou estranho demais, igual a gente já falou em outros episódios do tal do método, do Jared Leto, por exemplo.
Você vê que ela é outra pessoa dando entrevista e falando, né? Ela é bem espontânea. Assim,
Ela é intensa na hora de entregar o que ela precisa entregar, né? Como se ela tivesse uma chavinha dentro dela e...
Consegue, mudasse, né? Isso é muito interessante mesmo. Mas, assim, como eu tava falando, na primeira cena, né, que você tem essa construção dela, de que ela é muito foda na profissão dela, é uma sacada muito interessante, né? Porque primeiro você constrói ela no pico mais alto, e quando você chega no pico mais alto, você não tem...
O resto do filme é só ladeira abaixo, assim.
Então.
Que aí é onde ela começa a ser desconstruída, as camadas começam a ser retiradas de cima dela.
E é ladeira abaixo por consequências das ações dela.
De ações dela, exatamente.
Exatamente. Que você começa a descascar a pessoa, né? Procurar as camadas, né?
Que ela manda um cara embora porque o cara deu uma opinião que ela não gostou muito. Aí tem a outra menina lá que ela não quis promover no lugar do cara. Tem a esposa que ela chega a ameaçar a criança. Essa cena, apesar de não ser feita de forma a amedrontar, se você para pra ver, é uma cena grotesca, assim, bizarra. É um adulto se comparando com uma criança, cara.
É pesada. E eu acho muito legal isso, essa construção inicial da persona ali de Atar mais Tina. É, profissionalmente incrível, no topo da carreira, e posteriormente você vai vendo que a persona é cheia de problemas e situações ali que são tóxicas e prejudiciais pra outras pessoas, né? Aí o filme...
Principalmente
pra esposa. Aí o filme começa a realmente ir através de cenas após cenas com interações dela com outras pessoas a mostrar isso dela. O filme...
Então, e aí que pra mim que pega, quando eu falei que eu acho que o filme ele começa a enrolar um pouco demais o que ele já tava apresentando, é que de repente é só isso. O filme é só uma cena dela se fazendo, destruindo alguém atrás de outra.
Uhum. É, isso é um ponto que é bem discutido, né? De pontos negativos que eu vi sobre o filme. Eu até acho que também faltou um pouco, mas quando eu vejo todo, eu acho que... Eu entendo que não era a proposta, né? A proposta é 100% Lídia. Que é mostrar mais dos outros personagens, né? Você vê ela...
É, porque o filme dá a entender também que seria... Como a gente falou, como o filme começa no topo, a partir dali você não tem onde subir, então você entende que o filme vai se tratar da miséria humana dela e de quem tá ao redor dela. Mas chega num ponto onde ele passa a ser da miséria e passa a ser só assim, olha como ela é uma pessoa ruim, olha como é uma pessoa ruim. E parte do sentimento da miséria é você também ter que sofrer com as suas ações e você ter que tirar alguma lição disso. Em grande parte do filme ela não tira lição de absolutamente nada.
Mas eu acho que, eu não sei, eu fiquei com essa impressão, que o filme ele tem essa coisa de deixar muita coisa em aberto, fazer você se questionar muito e não dar nenhuma resposta. Porque é justamente, eu acho que o comparativo que nem a gente conversou, né, da cultura do cancelamento e tudo mais, do que a gente vive, né? Cada um vai montar a sua opinião a partir da persona e dos fatos que você tá obtendo, né? Que tá aparecendo pra você lá na mídia social, na TV, seja onde for. E o filme, ele dá flashes de Twitter, dá flashes de televisão, de notícias, de reuniões ali, mas ele nunca aprofunda a coisa. E essa sensação do não aprofundamento, eu acho que pra esse filme, ele funciona porque ele construiu realmente essa coisa de deixar você na dúvida e você, a partir de mostrar tanto a Lídia, mostrar tanto o que ela sente ou como ela se sente com os acontecimentos ou como ela é, aí você vai fazer o seu julgamento da persona dela, né? Você tentar criar esse julgamento. Não que julgar os outros seja bom, mas talvez ele crie essa ânsia de você encontrar as respostas. Eu não sei se deu pra entender ou se vocês sentiram alguma coisa assim.
Não, deu... É uma coisa que eu não... Tipo, pra mim, do filme, que eu particularmente não gostei muito, era muito daquelas partes em que a Lídia tava meio que paranoica, sabe?
Sim.
Porque aquilo parece... Era uma coisa que acontecia repetidamente, mas aquilo parecia que não tinha efeito no restante do filme, sabe?
Eu acho que o filme dá uma despirocada no terceiro ato em relação a isso. Depois que ela cai...
Pra mim, ele começa, e aí é culpa... Não é de atriz, não é... É culpa pra mim do roteiro. É quando aparece a Olga. Que aí que a coisa começa a dar uma desandada bonita ali. Que é a personagem da Discórdia, né?
Mas eu acho ela super importante, na verdade.
Não, eu não tô dizendo que ela não é importante. Eu tô dizendo, assim, que ela poderia ser mais bem trabalhada, melhor trabalhada, do que simplesmente chegar e pronto, é um impacto e tudo.
Mas acho que ela não interessa, entendeu? Tipo, não faz diferença. Porque o que importa é a Lídia. O que a Lídia faz com a pessoa.
Mas ela é o catalisador da porra toda, sabe? Pra toda a história da Lídia.
Que fica meio... Eu particularmente achei meio estranho também a parte da Olga, mas muito pela essa questão de... Pô, parece que qualquer pessoa que... qualquer moça bonita que entra parece que vai ser um alvo da Lídia.
Exato,
tá ligado? Fica meio esquisito isso pra mim.
Ela é uma predadora, né, no caso. E assim, ela é casada... O que não faz sentido, ela é casada com a Nina Ross, que eu adoraria que tivesse comigo, pra depois pegar qualquer... É aquela coisa, né, tem que ser alguém jovem e tal, etc.
Cara, mas isso não tem nada mais real que isso.
Sim, e tem a questão da doença. A mulher tem uma doença que ela tem que tomar remédio, senão ela tem uns ataques ali e tal, mas...
Eu digo, ela é a pessoa predatório dela, cara. Isso é muito... Porque a gente vê todo dia isso, cara.
Sim, exatamente. E assim, é a mensagem que ela passa pro mundo, é uma. E por trás da batuta dela ali é outra coisa.
Ah, sim, com certeza. E a partir desses pontos, né, que a gente vai enxergando. Porque quando a gente vai construindo a personagem, né? E o filme faz esse recorte lá de cenas, né? Você tem uma trajetória ali que ela tá ensaiando, né? A profissão dela, e o seu recorte de cenas pra montar o perfil dela, né? A partir desse recorte dos personagens que vão aparecendo, a gente vai entendendo o que ela é até chegar no culminado final do filme, né? O Anderson trouxe algumas cenas ali, mas esse recorte de cenas, eu acho que ele cria cenas muito boas. A melhor cena do filme, pra mim...
Eu tô tentando evitar spoiler, porque é um filme muito recente aí.
Sim, mas, enfim. A melhor cena do filme, assim, que eu acho mais tensa é a cena da aula. Não sei se vocês concordam, vocês gostam muito
da dela. Da primeira aula dela?
A primeira aula dela. Sim,
que ela tem toda aquela conversa com o Max.
Porque essa cena... Primeiro, ela tem um primor técnico ali muito foda, né? Que ela é um plano sequência cortado ali, vamos dizer assim, né? Não é um plano sequência, mas é muito bem filmada ali, né?
E funciona porque o cara que atuou com ela é bom também, viu?
Nossa, muito bom.
Ah, mandou bem pra caramba aquela cena.
Porque...
Não sei o nome dele,
mas... E essa cena eu acho muito boa, porque tem algumas demonstrações da personalidade da Lydia, né? Que não são, tipo, assim... Pô, tão jogadas assim, são pequenas coisas, né? Por exemplo, ela não gosta das pessoas com toque, tipo, de ficar mexendo a perna, de ficar mexendo a caneta, o maluco.
Nossa, ela é me odiar, então.
É
que
muito
é, bom. Que é isso. O que o Max tem quando ele fica nervoso.
Sim, aí ela segura a perna dele. Quando ela vai falar com o cara, ela esconde a caneta.
Foi isso aí.
E outro ponto muito importante, que eu acho que vem de uma outra cena que eu acho muito foda, que é essa questão dela ser meio germofóbica.
Também, mas tem uma outra palavra, que aí eu não sei se é citada, eu não lembro se é citada no filme. Ela é uma personificação um pouco exagerada, eu digo, da misantropia, que é essa coisa de você não querer viver com outros seres humanos, sabe? De você fazer o que você precisa fazer muito mais por obrigações do que meramente assim, porra, que vontade de sair encontrar alguém. Não, ela sai da casa dela, porque ela tem que dar aula, porque ela é famosa, ela depende daquilo, mas no fundo ela não sente nenhum tipo de prazer em estar com pessoas ao lado dela.
Não, o filme deixa isso bem claro. Eu
entendo porque eu sou um pouco, tá? Eu prefiro evitar pessoas também. Não igual ao caso dela.
Por isso que a gente grava podcast, não faz vídeo ao vivo, né? Juntos no mesmo lugar.
É por isso que eu não vou em festival de música, por exemplo.
Não, mas o filme, ele mostra isso de uma maneira muito interessante. Essa parte da relação dela com as pessoas e como ela usa as pessoas como meio mesmo pra você seguir uma rotina de sucesso, porque não só a rotina, como a carreira, como a genialidade dela, que é inquestionável, né? O filme deixa isso muito claro. Vai mostrando a relação dela com as pessoas e verdadeiramente, quando a gente acompanha o filme, a única relação de amor que ela tem direta, é com a música. Ela ama a música. Isso, acho que o filme deixa... Sim. É claro, assim. Quando ela está compondo, quando ela está pensando em música, ela realmente está mergulhada naquilo. E ela tem uma relação de amor com a filha, de maneira que ela não consegue entender ainda muito bem o que ela está encontrando um caminho. Mas eu acho que ela também tem essa relação com a filha.
Tem, principalmente quando ela chega na resolução lá da composição dela e bota o nome da filha, né? Então, que é tipo meio juntar os amores da vida dela, né?
E a cena do bullying, né? Do que ela vai... É uma garota que ela dá uma bronca lá, que tá fazendo bullying com a filha dela.
Sim, é uma menina.
Também... dá um pouco mais de peso pra essa importância que ela dá pra filha, né? Que a filha tem na vida dela, né? Essa cena... eu acho que o filme é um filme muito frio, né? Se você pensar.
Sim.
No, assim, é um filme gelado, né?
Mas, como eu falei, ele é um filme trabalhado no distanciamento. Apesar de você estar acompanhando a história dela, a todo momento ela tá em cena, os quadros estão nela, mas você pode ver, ela nunca é exatamente, assim, a pessoa que você vai querer acompanhar de perto. Tem sempre alguém ou alguma coisa acontecendo ao lado dela, que é muito melhor do que estar com ela.
O filme não tem close, né? Quase não tem close.
E a única parte que você se sente muito atraído por ela é quando? Quando ela tá no profissão dela, né?
Cara, isso que é muito foda.
Aquela primeira cena que ela tá lá, tipo, fazendo o ensaio e dá aquela explosão, aquele susto mesmo, o mesmo susto praticamente. É muito bem feito, tá ligado? Aquilo pra mostrar que quando ela tá dentro do trabalho dela, ela realmente impacta muito. Eu acho muito foda isso.
Mas você reparou que nem nessa cena ela tá feliz, de fato?
Sim.
Assim, ela se sente completa estando ali, mas não é. O único momento que eu vi um pouco de alegria nessa personagem é quando ela tá com a filha dentro do carro. As cenas que elas estão dentro do carro brincando, assim. De resto, o filme inteiro, a mulher não dá um sorriso, não fala... Não, não, é muito seca, é muito... Sabe, é um distanciamento de tudo que tá ao redor dela muito forte, assim. E dentro da música, ela se encontra porque justamente exatamente, ela consegue manter um certo distanciamento, mas manter tudo sob controle. Fora dali, ela não tem controle sobre absolutamente nada.
Ela não tem controle, mas tenta ter o controle o tempo inteiro, né?
E é por isso que ela fica irritada ao longo do filme. Ainda que ela não seja uma pessoa, assim, extremamente explosiva, mas você percebe que ela tá consternada ali, sabe? E ela não tem o controle de nada.
É, eu tinha comentado do filme ser frio, né? A gente comentou um pouco disso. Mas justamente nessas cenas, né? Como essas montagens das cenas principais, né? A cena da aula, que é aquela coisa que começa com a aula, diálogo. Daqui a pouco tem um pequeno conflito ali. A cena do bullying é a mesma coisa, né? Que ela vai confrontar uma criança. Ela vai explodindo. A cena da demissão lá do cara na metade do filme, né? Também é outra cena que tem esse nível de aumento gradativo, mas bem gradativo, até chegar numa explosão, né? Num algo maior ali, né? Tem umas construções, isso que o Anderson trouxe da misantropia, né? E eu acho muito legal que uma cena que eu acho que casa perfeitamente com isso que você falou é quando ela tem que ajudar a vizinha. Que, cara, pra ela, então, aquilo deve ter sido um sacrifício.
Horrível. Você percebe que ela tá desconfortável demais ali.
E eu acho, e é bom porque é uma das cenas dessa questão de repetição no filme, que ela fica escutando aquele barulho e fica tipo, caramba, que porra é essa? Que barulho é esse, né?
É, tem uma hora que ela destrói o metronomo lá dela, doideira.
E quando ela chega na conclusão do que era, né, que era da casa da vizinha e tal, e ela fica tipo, mano, aquela cena quando ela entra na casa, começa a se limpar, porque, mano, ela simplesmente foi lá ajudar uma pessoa, tá ligado?
Tem um ponto que eu vi algumas críticas das pessoas que não gostaram do filme, porque eu gosto de ver também quando não gostam, né? Pra você ter essa noção do que não bate, né? Que falaram que o filme é um pouco... não atingiu tanto essas pessoas, porque elas não têm um conhecimento erudito da música clássica pra se conectar tanto com o filme. Então o filme talvez seja um pouco elitista. Eu discordo 100% disso, mas eu quero saber o que vocês acham.
O tema abordado talvez não seja, assim, dos mais mundanos e comuns do mundo, mas não acho que ele é elitista por causa disso. O filme tá contando uma história. E, na verdade, essa história dela se aplica a qualquer profissão. Se você pegar e colocar um engenheiro ali falando no escritório das obras, é a mesma, a história pode ser exatamente a mesma.
É um filme sobre a pessoa. Sobre
exato, as, não as é sobre a música. Pessoa.
Mas eu acho o contrário, tipo, essa questão eu acho que é mais interessante porque você aprende algumas coisas. Eu achei, cara, interessante.
Eu achei muito isso. Eu concordo muito com vocês. O Todd Field comentou isso que o Anderson falou, que ela podia ser uma CEO de uma grande empresa. Tipo,
exato,
a profissão não dela nada, não é o ponto. E toda a verborragia, né? Você, todos os comentários musicais ali, realmente, que você não entende. Eu não entendo nada. Eu não, sinfonia de não sei o quê.
Ah, eu lembro de alguma coisa das aulas de música que a gente fez, mas nada assim. Então, nossa,
pouquíssimo, né? Tipo, eu não sabia, mas isso, em nenhum momento, me tirou do filme, porque eu percebo que aquilo é só uma camada da personagem e muito importante pra construir quem ela é profissionalmente e a importância dela. E óbvio, fazer o mundo da música mais crível, né?
É, essa questão do maestro, né? Que a profissão do maestro é interpretar aquilo que foi deixado, né? Das músicas. E, cara, cada um pode ter uma interpretação diferente, né?
Exato, mas principalmente, o principal da função é o controle.
Exatamente,
é você, né, poder exercer poder sobre outras pessoas.
É, na entrevista, né? Na primeira parte do filme, na entrevista, ela explica um pouco da profissão dela, né? E ela fala justamente dessa questão do tempo, né? De você trazer.
Exato, que ela tem o controle sobre o tempo. Ela, eu estou fazendo uma coisa com a mão e de repente eu paro com a outra, o tempo para. Aquele mundo, ele para, tudo fica no silêncio. E é muito claro que o filme é exatamente sobre uma pessoa extremamente controladora, sabe?
E...
quer dizer, que tenta, né? Enfim.
Pelo menos. Ela tenta, né? E todo esse ponto da. Essa discussão. Essa coisa da discussão central lá da cultura do cancelamento e tal. Uma coisa, tem nada a ver com isso, mas acho legal, né? A gente até tá falando de cinebiografias, né? E aqui é uma cinebiografia fictícia, se a gente pode dizer assim, né?
Mas sim, existem muitas por aí.
Não, sim, mas eu digo que o filme realmente ele se estrutura como uma cinebiografia, né? Todo o clichê, entre aspas, mas a estrutura de uma cinebiografia, o filme, ele faz essa brincadeira, né? Pra ser incrível, né? Como a gente comentou muito aqui, né? Eu acho que isso é muito legal. Mas esse ponto da discussão da cultura do cancelamento, como o filme traz, como o filme não se resolve muito bem, mas ele deixa em aberto, na verdade, né, pra você pensar, até chegar na resolução pra ela. Eu achei muito boa essa ideia pro hoje, né? Porque assim, quando você tem a aula lá e o aluno fala que não toca bar porque, por causa do histórico dele, né? Misógino, o cara teve várias mulheres, não sei quantos filhos e tudo mais. Ele tem essa escolha, né?
E é indiretamente também um tapa na cara de muita gente, porque é aquela coisa, é você tentar, é o anacronismo, é você tentar olhar o passado com valores de hoje. Não significa que ele tenha sido uma boa pessoa, mas ele era só um fruto do tempo dele. Ele não era muito diferente de outras pessoas, famosas ou não, do tempo dele.
Exatamente. E o ponto também da discussão é, no tempo dele não tem essa cobrança, né? Não existe essa coisa midiática de, em tempo real, você saber o que a outra pessoa fez, não fez, quem ela é de verdade, né? O que ela esconde. Aqui é outro tempo. Então, os gênios ou as pessoas que têm talento e que acrescentam coisas que tocam as pessoas ali, de alguma forma, principalmente na parte de arte, elas sempre vão existir, né? Só que hoje em dia, o como você lida com aquilo...
O escrutínio público é muito maior também.
É muito mais rápido, é muito maior o julgamento, a forma que você questiona, a forma que você pesquisa, que vai atrás dessas coisas. E esse paralelo pra você.
Vi de Mel Gibson, por exemplo. Foda.
Vi de quem?
Mel Gibson. Era um ator extremamente foda, excelente diretor, um péssimo ser humano.
Cada vez mais a gente vai... Não,
e cada dia mais aparece outros.
Encontrando exemplos, né?
Outro dia o Carlos Santana deu uma declaração, parou um show e ficou 15 minutos falando bobagem transfóbica no meio de um show. Falou assim, porra, é um cara que a música dele eu acho muito foda, mas tá cagando pra caralho.
Abre também aquele precedente de separar o artista da obra, né?
Sim, que é a discussão dela principal com o Max na primeira aula.
Sim.
Ela chega a se usar como exemplo também, né?
Sim.
O que é um egocentrismo enorme.
Toda semana a gente abre Twitter, Instagram, rede social e tem essa discussão, né? Alguém tá sendo cancelado, apareceu alguma coisa de alguém e a gente tá discutindo se vale a pena você continuar consumindo a obra daquela pessoa em relação a quem ela é, né? E eu acho legal o filme não trazer essa resposta diretamente com a Lídia, né? Você vê os fatos que aconteceram com ela, com tudo que aconteceu, né? Com o problema que ela teve com uma pessoa, com o passado dela, com uma menina no passado dela, o problema com o aluno, os outros problemas ali na orquestra e tudo mais que vai acontecendo, e você tem uma resolução daquilo, né? Você tem uma etapa, né? Resolução mesmo a gente não vê, né? A gente vê aonde ela chegou depois. Que é a mesma coisa que faz a gente pensar no hoje, né? Você vai pensar no que pode acontecer com algum artista que você gosta e aconteceu isso.
Mas na nossa vida também, a gente nunca tem assunto. A gente nunca tá 100% com os assuntos fechados. No dia que todos os assuntos fecharam é porque a gente morreu. Sempre tem uma coisinha aberta.
E, cara, não queria dar esse... Bem, não sei se é spoiler, mas eu gosto do final do filme. O que vocês acham do final do filme?
Ah, eu acho muito bom. Eu só ia falar um negócio antes dessa questão dessa parte que remete a essa questão da época lá, que ela comandava uma outra jovem maestrina, que acaba se tirando a própria vida e tal, e é meio que pode-se entender que foi em partes pela pressão que ela sentia pela própria Tar, né? E tem essa parte, e tem a própria Francesca, que é, digamos assim, o braço direito dela, né?
Tem essa personagem mesmo também.
Que, pô, é uma personagem que eu achei legal, essa forma de trabalhar, que ela seria meio que a substituta lá, e realmente tem um papel importante, e a Tar prefere não dar essa oportunidade pra ela, e ela acaba meio que saindo e botando a boca no trombone, né? Só que o que eu acho, o que eu não gostei muito é que ela sumiu, realmente, do filme.
Ela some, literalmente.
E, tipo, tem essa parte que ela realmente, ela sai, ela fala assim, não, eu vou sair, eu não aceito isso, e, tipo, ela some. Aí eu fiquei, cara, não vai ter nenhum, tipo, sei lá, de conflito, de elas se encontrarem de novo, ou alguma coisa.
É porque já teve com uma outra aluna, que tem até um advogado que vai falar com ela, né? Senão, eu acho que ficaria repetitivo essa história de novo dentro do filme, assim. Claro, na vida real, a gente sabe, isso vai acontecendo com frequência, conforme você vai sendo um escroto do cacete. Mas...
Tipo, dela, meio que uma cena dela, sei lá, ela num tabloide, ela falando na TV, sim, alguma coisa assim, sabe?
Exatamente. Mas como já tem isso, ficaria, pra mim, ainda mais repetitivo, mas... E aí o filme, quando vai se caminhando pro final, que é quando ela, já sem nada, a esposa, a ex-assistente foi pra vala, o casamento já era, que é quando ela entra naquela jornada de reconstrução dela. Que aí ela vai, ela viaja pra ver a tribo lá de sei lá onde.
Antes dela viajar, sabe o que eu acho legal? Quando ela vai na casa dela.
Eu acho foda também, cara.
Porque é uma casa super simples e a reação do irmão quando vê ela.
Quando chega o irmão e fala assim, oi, linda. Ah, não, é Lídia, né? Eu achei foda. Eu falei, caralho. Tipo,
foda-se, né?
Porque ele sabe quem ela é, né?
Ele sabe quem
tipo,
é.
Tipo, ele pode ter visto todo o sucesso dela. Todo... É, se eu não me engano, no começo do filme fala que ela é uma artista EGOT, né? Que eles chamam, né? Que ela ganhou Emmy, Grammy, Oscar Sim. e Tony, né? Isso. Se eu não me engano, eles falam isso no começo do filme.
Sim, fala. Porque ela é uma das 15 pessoas que tem essa alcunha. Curioso que eles não falaram da Whoopi Goldberg, que ela também tem. Só citaram brancos no filme.
E apesar de tudo, quando essa simples frase do irmão, né, quando encontra ela, a reação do irmão, que é a reação tipo, meu,
a mãe falou que você ia estar aqui.
Quando deu merda, você apareceu, né?
É, exatamente.
Quando deu merda, não. Tipo assim, pô, agora o pessoal sabe quem você é e você deu as caras aqui, né? Porque quem que aguenta? Quem sabia antes disso? A gente, né? Eles não sabiam. Mas, obviamente, é também aquela coisa... Eu acho que o filme também faz um pouco do questionamento de o quanto você lida bem ou não com o sucesso profissional. Que, claramente, ela devia ser uma pessoa muito talentosa, obviamente. Gênio, não sei o que no que ela faz. Que deveria ter tendências a esse comportamento abusivo e predatório, mas o quanto que o sucesso dela levou ela às ações que ela teve durante o filme e durante a carreira dela.
Sem dúvida, cara. E eu acho que essa construção do final eu acho muito boa pra demonstrar, que ela é uma pessoa realmente muito focada, tá ligado? Que ela vai pra outro país. Mano, mas a cena final eu acho muito foda, cara.
Eu gosto muito que quando ela entra no palco, ela tá se apresentando. A primeira coisa que eu reparei é que tinha o segundo violoncelista, ele tava tremendo, a perna não parava de bater. Não sei se vocês repararam isso.
Sim.
Ela apresenta a primeira, né, que é a que fica ao lado esquerdo dela, papel que era da mulher dela, né, e aí você olha pro cara do lado, o cara não para de se tremer.
É, uma cena que eu acho foda é que ela vai pra um país lá, asiático, que a gente não sabe qual que é, mas qualquer país, muito longe, que quem tá cancelado, um grande artista cancelado, vai lá e se retira e fica lá escondido, né? E tem uma cena muito foda que ela chega
e na casa... E ela foi trabalhar pra uma outra área, foi trabalhar com games, cara.
Monster Hunter World.
É. Não, então, isso que eu acho foda, que é tipo, cara, ela tava no ápice, no ponto alto da profissão dela, que era tipo, na Europa, na Orquestra de Berlim,
de tudo em Berlim,
coisa mais importante, e foi pra uma coisa que teoricamente não seria tão pra um público que não seria o que ela tá acostumado, sabe?
É, mas ainda tem essa coisa assim de ser uma coisa menor, apesar de videogame dar mais dinheiro que cinema hoje.
É. Sim, mas você vê que ela é uma... Mesmo assim, ela é uma pessoa que tava focada naquilo, do mesmo jeito.
É aquilo, né? No começo do filme, né? Quando ela tá em Berlim, os olhos das pessoas que estão acompanhando a sua música, os olhos estão pra ela, né? Os olhos são nela. Ela é a figura principal. Quando você chega lá no final do filme, lá que ela tá regendo, que ela está fazendo a música do Monster Hunter, os olhos são todos pra música e pro jogo. A pessoa não tá nem aí pra ela. Ela tá lá pra ela fazendo o papel dela. Mas ela não é importante como era ela no começo. Óbvio, a carreira dela continua existindo e tudo mais, ela pode ser gênia como ela era, mas ela já não está mais como centro da atenção como ela era antes. E antes, né, quando ela tá... Antes dessa parte final mesmo do filme, que ela tá lá no Sudeste Asiático, eu acho uma cena muito foda, quando ela tá naquela casa de massagens lá e tem várias meninas, né?
Sim.
E é tipo, meu, como se fosse o passado confrontando ela diretamente. E a única menina que levanta a cabeça pra... Não sei se vocês perceberam isso.
É a número 5, né?
É a número 5, né? Da Sinfonia do Mahler. Que é aquela que ela é obcecada o filme inteiro, né? Mas bem, galera, acho que é isso, né?
Eu acredito que sim.
É um filme que tem muita coisa pra discutir. Eu
não
acho
quero ficar enrolando por 2 horas e 40 igual o Todd Field fez.
Então, e eu acho que ele é um filme que, apesar de longo, ele tem muita discussão, assim, atual, né? Obviamente, tanto o filme é atual como a discussão dele é muito atual, e a discussão dele pode ser trazida à tona, pode ser um filme que pode ser usado pra esse tipo de discussão. Obviamente, também, eu considero, tá certo que não é um personagem, não é uma cinebiografia, mas um dos melhores estudos de personagens que eu já vi num filme, assim, sem dúvida, eu acho o desse, assim. Eu acho que você fala assim, um filme, uma referência de filme para estudo de personagem, eu coloco o Tar como um desses. Esse é um filme que eu gostei muito, uma atuação incrível e tem muita coisa pra discutir, como a gente discutiu aqui, tanto os pontos positivos quanto os negativos, e essa é a ideia do Clube do Filme, né, galera?
Eu acho que isso sustenta muito por conta de quem é a atriz principal. Se fosse uma atriz menos gabaritada, talvez esse filme ele fosse pior.
Não dava. Esse filme, ele necessitava de alguém que segurasse
tinha que ser ela, onda, um Olivia Colman, sabe? Alguém assim, desse nível de atuação, sabe?
Muito bem, galera. É isso, né? Chegou a minha vez, comentei e trouxe Tar pra discussão, né? Então falamos aqui do filme. Comenta com a gente o que você achou, se você assistiu, né? Obviamente, se não assistiu, corre lá pra depois conversar com a gente também. Falar sobre o Tar, né? O que você achou do filme, o que você não achou do filme. E como hoje é a Clube do Filme, não tem bloco final, mas temos o próximo filme, né? Que a gente vai trazer. Na verdade, o Anderson vai trazer e vai convidar você a reassistir, assistir e vir com a gente pro próximo episódio.
Inaugurando a terceira rodada, aí vou eu. Dessa vez eu vou trazer um filme que não é de comédia, vejam só vocês. É, eu vou trazer um filme de ficção científica com suspense ali de 2013, chamado Coerência. É, Coherence em inglês. É um filme que ele se passa num único local, dentro de uma sala, numa sala de jantar. E aí o filme ele é basicamente um grupo de amigos que estão jantando. E aí durante o jantar eles avistam um cometa. E a partir daí coisas estranhas começam a acontecer na vida daquelas pessoas e naquela região onde eles estão. E eu lembro quando eu vi esse filme, eu falei, caramba, esse filme ele é realmente surpreendente, assim, que é um filme pequeno, desconhecido, feito com baixíssimo orçamento, mas que é uma ficção científica que vai te fazer ficar pensando por muito tempo.
Pô, conheço o filme, porém nunca assisti.
Então tá aí, assista, é um filmaço, cara.
Vou assistir por obrigações contratuais,
mentira. Agora vai.
Agora teremos que...
Não sei se o Everton já assistiu.
Não assisti. Estou bastante curioso pra falar a verdade.
Ah, eu gosto quando assim, nenhum dos dois assistiu o filme, é legal.
Eu até coloquei esse filme na lista recentemente por causa de uma pauta do podcast. Mas enfim, não vou
desculpa dar furar seu olho, mas
eu já tinha... Mas é bom, tira de lá.
Não, eu já tinha pensado nesse filme lá quando eu falei do meu primo Vini. Eu falei, eu não quero indicar uma comédia, então eu lembrei desse filme.
Tá certo, você quis fazer uma homenagem pra mim, por isso você escolheu o meu primo Vini. Faz sentido, eu entendo. E agradeço.
Sim, eu tinha que falar de um trambiqueiro.
Mas muito bem, querido ouvinte. Obrigado por escutar mais esse episódio. Comenta com a gente o que você achou do filme, né? Procura a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso, no Twitter como Sofaverso. Pode entrar no nosso grupo do Telegram. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá. Você será muito bem-vindo, bem-vinda pra gente conversar sobre filmes, séries, animes, os quadros do podcast ou qualquer outra coisa aleatória que aparecer por lá. E, claro, pra continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo. É só procurar a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Amazon Music, onde você não conseguir encontrar, manda mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. E estamos atualizando o canal do YouTube com os episódios também, é mais uma alternativa, né? Processo mais gradual, mas a gente também tá colocando alguns episódios lá. Então procura a gente no YouTube também, Sofaverso, se inscreve no canal e também é mais uma opção pra você escutar o podcast, certo, galera?
Certo. Sim. É um passo pra fazer o videocast, é isso?
Ah, não sei. Depende dos patrocínios. Depende dos patrocínios. Se for mascarado, talvez eu aceite. Se for no escuro, será que funciona?
Já é no escuro, é sem áudio, sem vídeo, pô.
Não, é só a tela preta e o áudio.
Isso.
Mas é isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu.
Falou.
Eu gosto muito que esse filme, aquelas frases que a gente tinha no encarte do DVD, do VHS, poderia ser assim, tava muito bom, agora ficou meio ruim também. Não tava muito bom, agora parece que piorou. É isso o filme, cara. Falou, galera. Até mais.